Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão, passamos a apresentar Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
A partir do início da década de 70, constituíram uma revolução cultural, estética e de linguagem em todo o mundo. Desde o seu surgimento, no final da década de 50, provocaram importantes alterações, principalmente nas artes audiovisuais e na educação. Os videogames são consoles que processam as informações dos jogos. A função do jogo é utilizar o potencial de estruturação de dados e processamento do videogame para construir modelos interessantes e interativos. O sucesso dessa forma de entretenimento está na interação do usuário com aquilo que ele controla e interfere dentro da plataforma de jogo. Esse fenômeno se espalhou por todo o planeta. A partir do século XXI, tornou-se uma indústria multibilionária, cujo faturamento superou a arrecadação da indústria cinematográfica. Bom dia! O Espaço Experimental de hoje apresenta uma reportagem sobre os videogames. Destacaremos sua evolução histórica, sua importância cognitiva e composições musicais clássicas desse meio de comunicação. Essa foi uma remixagem com músicas compostas por Koji Kondo para o Super Mario Bros., fabricado pela Nintendo. Embora a Nintendo tenha sido um marco no mercado de videogames, os primeiros consoles de sucesso foram criados pela Atari, na década de 70. A história da origem dos consoles é muito controversa. Uma disputa judicial foi travada para saber quem realmente foi o inventor do videogame. O vitorioso dessa disputa foi Ralph Baer, um engenheiro norte-americano que pesquisava formas de criar uma televisão interativa com jogos. Dessa pesquisa, em 1971 surgiu o primeiro jogo de videogame. Batizado de Pong e jogado nos consoles Odyssey, funcionavam apenas em televisores do mesmo fabricante. Nolan Bushnell foi um engenheiro fundador da Atari, que perdeu a batalha judicial e pagou a Ralph Baer o dinheiro da patente. A quantia paga pela patente era muito menor do que Bushnell e a Atari já haviam lucrado. O sucesso com as vendas do Pong da Atari ocorreu devido ao seu baixo custo e ao fato de funcionar em todas as TVs. O objetivo do Pong era acertar a esfera com sua raquete e lançar para o campo adversário, marcando ponto quando a bola passasse da raquete oposta. Como o sucesso da Atari foi enorme, começaram a ser lançados outros produtos por diferentes empresas. Em 1977, a empresa japonesa Taiko lançou o Space Invaders, que vendeu mais de 350 mil máquinas por todo o mundo. Nesse jogo, o jogador controla o movimento da arma Laser Base, um canhão laser que se movimenta na parte inferior da tela. Da parte superior, marcham em direção ao canhão aliens organizados em linhas. O objetivo do jogador é evitar que os aliens atinjam a parte inferior da tela. Para essa tarefa, o canhão possui munição infinita para atirar. A Atari não ficou para trás e foi a pioneira no desenvolvimento da tecnologia que utilizava gráficos vetoriais nos jogos. Em 1979, criou Asteroids. Esse jogo foi o maior sucesso da Atari. O objetivo era destruir asteroides sem ser atingido por seus fragmentos. Aliado ao excelente desenvolvimento de jogos, a Atari havia criado o primeiro console para uso doméstico do mundo, chamado Atari VCS. Funcionava com o acoplamento dos jogos através de cartuchos, mas o preço ainda era caro. Posteriormente, criou o Atari 2600, que foi o maior sucesso da empresa. Esse console era compatível com jogos fabricados por outras empresas, como Coleco, Sega e Nintendo. Na década de 80, a Nintendo lançou no Japão o NES, e logo exportou para os Estados Unidos para concorrer com a Atari e o Master System da Sega. O projetista encarregado de conseguir sucesso para a Nintendo foi Shigeru Miyamoto. Em 1981, criou Donkey Kong, com um enredo interessante e apresentando o personagem Mario. O jogo foi um sucesso. Em 1986, Miyamoto criou The Legend of Zelda, um jogo de aventura similar a um RPG e com um mapa muito extenso. A banda System of a Down gravou uma versão do tema original de The Legend of Zelda, composto por Koji Kondo. Come to town, come to save the Princess Zelda. Gone and poker away, now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the valley will come around, so you'll be brave and your decision. Em 1983, o mercado estava saturado de jogos sem qualidade, então as pessoas começaram a consumir mais computadores. A indústria dos videogames estava estagnada. Na década de 90, a Sega voltou a investir em videogames. Com 16 bits, o Mega Drive possuía o dobro de capacidade gráfica dos anteriores, e um jogo de grande sucesso, Sonic the Hedgehog. A música de Sonic, considerada clássica pela maioria dos jogadores, foi composta por Masako Nakamura. Ouviremos agora a música Green Hill Zone, da primeira fase do Sonic. We'll be right back. Em concorrência ao Mega Drive, a Nintendo lançou o Super NES, também de 16 bits. O console trazia uma nova versão do Mario, chamada Super Mario World. A disputa entre os dois fabricantes era muito forte. Revistas especializadas faziam constantes comparativos sobre qual o melhor videogame. A SEGA resolveu investir no seu próximo console, então a Nintendo conseguiu superar a concorrente, atingindo 50 milhões de unidades vendidas. A popularidade desse console foi enorme, e seus jogos também. Até o fim dos anos 80, a Nintendo havia vendido 30 milhões de jogos, e atingiu 80% do mercado mundial de videogames. No próximo bloco, falaremos mais dos games produzidos para o Super Nintendo.
A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.